porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encrypto Live. Podia ser Encryptocast, né, Ericão?
Mas você começou a falar live, é cast.
É cast,
é
cara?
Cast.
Eu acho que era live.
Você sempre falou live.
Mas tá escrito
porque...
aqui, cara. Ó a capa. Encrypto Live.
Enfim.
Encrypto Live, ó.
Cast
vê.
Faz mais sentido pra mim.
Ericão, pergunta que não quero calar pra gente começar.
Compra ou vende?
Comprar ou vender? Eis a questão. E eu te confesso, assim, tá... Que muita gente tem perguntado pra mim achando que... Deve ter perguntado para você, com certeza, mas existe uma bola de cristal para os próximos 45 minutos. Halving chegando, compra ou vende? Enfim, eu tô com um pouco de percepção de FOMO de novo por causa dessas perguntas. Mas é isso, Ericão, mercados corrigindo, macro triste, então você pode dar a sua introdução.
Bom, vamos ver se... Primeiro, ó, temos Fernando Garoso aqui, falando que já pegou o banquinho, então seja muito bem-vindo, Fernando. Hoje é um dia que eu tô com a adrenalina um pouco mais alta, porque eu tomei duas doses de café. Não lembrei daquele meme lá do...
O Eric sempre faz isso na sexta-feira e ele sempre comenta isso no final do dia. Fala, cara,
não
devia ter tomado tanto café. Toda sexta-feira ele faz isso.
É que tem um memezinho que é o cara lá falando, tipo, ah, não, acho... o cara não, né? Acho que é um cachorrinho. Falando assim, ah, estou ansioso, ah, vou tomar um café. Aí, pra ver se resolve. Aí, tipo, ah, agora eu tô ansioso e rápido. E aí ele correndo de um lado pro outro. Mas, enfim. Por que isso, tá? Porque pra mim começou a bater um FOMO na questão das runes, né? Então, não é o tema agora, a gente vai ver até se eu consigo chamar o Lug, então até nomeando ele aqui, se o Lug conseguir vir em alguma das sextas-feiras aqui pra gente fazer um episódio focado em runes / ordinals. Ordinals a gente já fez ano passado, discutindo se a gente tava otimista ou pessimista, no final das contas acabou que foi algo positivo, né? Pelo menos pra quem entrou, fez algum dinheiro. E... Agora, as runes, né, um novo protocolo que está surgindo em cima do Bitcoin, eu não sei direito ainda, estou começando a estudar ele, né, começou a bater um FOMO para mim. Por quê? Porque os runes eles foram criados pela mesma pessoa, né, que é o Casey Rodarmor, lá, que criou os ordinals, só que foi criado já com uma ideia um pouquinho... Com uma ideia um pouquinho menor de puxadinho, né? Que os ordinals foi muito puxadinho, assim. Tipo, ah, vamos fazer uma gambiarra aqui pra gente conseguir criar os ordinals. E os runes foram um pouco mais pensados para já terem essa funcionalidade de permitir que produtos fungíveis fossem criados em cima das partes não fungíveis do Bitcoin, que seriam os satoshis. Mas a ideia não é falar disso aqui agora, tá? Mas a gente vai ver se chama o Lug, que é um cara que tá entendendo bastante
Ericão,
disso.
Um paralelo que é bom nesse assunto e para perguntar. Pela minha experiência, pelo menos a percepção é que sempre quando você tem um first mover em cripto, o first mover fica. Nesse caso, talvez não seja porque o criador é o mesmo, mas você não acha que, independentemente de ser mais nativo ou não, às vezes a usabilidade acaba não sendo tão relevante por conta do senso de comunidade, do número de adotantes de uma primeira solução, e aí, por consequência, os rooms seriam... menores, invariavelmente, que os ordinals, mesmo que eles sejam melhores que os ordinals. Eu tô falando só em caso de exemplo, tá? Assim, porque o exemplo do Bitcoin e das soluções alternativas, ou o exemplo de Ethereum e soluções alternativas, cara, você tem vários exemplos, assim, sei lá, Uniswap, tudo que vem antes fica maior, independentemente de ter soluções melhores depois.
Eu acho, assim, não sei, tá? Eu não estudei direito as duas coisas. Ordinals eu deixei passar, e runes eu tô tentando entrar porque eu acho que vai ser algo muito parecido com o que o Ordinals foi, justamente por ser o mesmo criador. Mas assim, eu não sou a pessoa para responder.
Eu acho também. Assim, eu acho que vai ser relevante. Eu só tô tentando fazer uma perspectiva de longo prazo. Assim, não acho que vai ser irrelevante. Eu acho que essa narrativa do Bitcoin meio que vingou e vai ficar. eu só fico naquela percepção, pô, será que vai ser um tão grande quanto o outro? Ou será que um vai roubar espaço do outro?
Provavelmente.
É, enfim, um pouco de dúvida. Eu pergunto porque, de fato, eu tenho posição no Ordinals, então fico com um pouquinho de receio.
Eles já estão se conversando bastante, né? Várias coleções de Ordinals já estão fazendo a migração agora, pra, já se adiantando para falar que vão ter runes também. Só que por que, que esse FOMO bateu para mim, tá? Porque os runes vão estar efetivamente rodando na rede do Bitcoin a partir do primeiro bloco após o halving, né? Então o halving vai... A gente vai explicar... A ideia dessa live é falar um pouquinho do que é o halving, tentar tirar essas dúvidas de vocês, tá? E aí acho que a gente tá dando... A gente tá começando mais pelo final do que pelo começo. Mas a grande questão é que o halving vai acontecer no bloco 840 mil do Bitcoin, né? Então é um evento que acontece a cada 210 mil blocos. A gente tá indo pro quarto halving. Então, bloco 840 mil é quando ele vai acontecer, que está previsto para ser na próxima sexta-feira. Então, se tudo casar para acontecer dessa forma, a gente vai estar ao vivo aqui muito próximo do halving. Eu tô falando halving, e aí sempre me vem na cabeça tentar falar o halving, né, da forma correta, porque tem gente que enche o saco, mas deixando já o disclaimer aqui, pô, enche o saco de outra pessoa, cara, deixa eu falar halving aqui mesmo. Então, isso está previsto para acontecer sexta-feira. A partir desse bloco de sexta, bloco 840 mil, os runes já vão estar funcionando, e como a gente viu que aconteceu tudo com os Ordinals, eu acredito que runes podem seguir algo parecido, então a gente já está tentando se antecipar a essa possível narrativa dos runes, comprando as coisas agora. Então eu fiz uma compra que, quiçá, foi a maior compra que eu já fiz em valor nominal de dólares, eu acho que em qualquer coisa que seja relacionada a cripto. Então eu estou com a adrenalina um pouquinho mais alta por conta disso, porque eu fiz essa compra e logo na sequência o mercado começou a despencar absurdos, só que aqui eu acho que é mais motivado pelo macro do que qualquer outra coisa. Espero eu que nesse momento que vos falo tenhamos alcançado um fundo, tá? A gente está com na casa dos 68 mil dólares agora. Ô Guimão, você consegue compartilhar aqui para mim, por favor? Que aí a gente já dá uma brincada de análise gráfica, reforçando todos os episódios que eu puxo um gráfico aqui de que eu não sou analista gráfico, mas, né, a gente tenta dar uma...
Mas está batendo na LTA.
Então, exatamente, exatamente. Assim, ó, por mais que eu não seja analista gráfico, os analistas gráficos diriam que temos um triângulo ascendente se formando aqui. Agora, macro vai ser suficiente para fazer com que a gente rompa essa LTA para baixo e volte a caçar aqui os 64 mil dólares? Não faço a menor ideia, mas o macro está bem zoadinho. E nesses últimos dias de grande volatilidade do Bitcoin, tem sido motivados principalmente pelos movimentos do macro. Então, assim, de novo, eu não sou nem analista técnico, muito menos analista macroeconômico, mas toda essa questão de perspectivas um pouco mais furadas de que o Fed esteja alcançando sua meta de fazer com que a inflação chegue ao alvo dos 2%, né? Dados os últimos dados de CPI que saíram nessa semana, muito além do esperado, né? Todos os CPIs vieram acima da projeção, fizeram com que ativos de risco dessem uma sofrida. Curiosamente, um, dois dias depois, o preço voltou a subir, o que, convenhamos, não faz muito sentido. Só que agora a gente está tendo essa devolução de novo, também pelo macro, mas agora é um assunto que eu estou totalmente por fora, tá? Mas reza a lenda que está tendo um bloco de Irã e Israel aí que possivelmente pode rolar um ataque. E se acontecer mesmo...
Essa é a razão da queda? Eu não acompanhei.
Eu não sei. Precisava chamar uma motinha para isso. Mas assim, eu sei que está em voga, tá? Está em pauta isso. Que pode estar movimentando também mercados de risco para baixo. Ó, a gente pode fazer até uma análise aqui por cima.
Aí é especulação total, mas assim...
Não, é só ver se
eu achava que depois do...
Nasdaq tá caindo também.
Eu achava que depois do CPI ia ser bem mais catastrófico do que foi. Assim, então assim, para mim foi relativamente positivo. Saiu um CPI tão ruim e foi quase que unânime que foi... horroroso o CPI, você perguntar pro Motinha vai ter sido horroroso, você perguntar pro Campos Neto do Banco Central vai ter sido horroroso, mas assim, eu achei que tinha reagido bem, no limite o Irã e Israel vão derrubar mais os mercados que o CPI americano.
Eu queria pegar aqui, ó, só pra gente ver historicamente falando, outros momentos pré-explosão, né, que em tese a gente tá num momento pré-explosão de preços, se tudo der certo. Que seria essa fase de consolidação aqui no gráfico semanal, tá? Então, 6 semanas aqui, que possivelmente podem consolidar numas 10 semanas para que a gente junte 3 semanas pós-halving ali, né? Que historicamente a gente tem as grandes explosões um mêsinho depois do halving. Então, isso aqui é o cenário que a gente tem agora, só que se a gente tentar buscar as últimas porradas de preço, então aqui antes da gente cruzar ali para os 60 mil dólares... Se a gente pegar aqui, ó, a gente também teve uma consolidaçãozinha aqui na casa dos 20 mil.
Olha até um pouco mais ali atrás aqui, por causa do formato do gráfico tá ruim, né? Mas deu uma correçãozinha ali atrás.
Tenta dar uma... Aqui, ó, consolidação aqui na casa dos 40 antes de explodir. consolidação na casa dos 10 antes de explodir para 20. Isso aqui tudo em semanas. Então, assim, pode ser que a gente esteja caminhando para repetir história, tá? Se vai acontecer ou não, cara, não sabemos. O grande ponto é que, por mais que a gente tente falar, cara, não é porque já aconteceu antes que deve acontecer de novo, esse ciclo tá dando os seus motivos para que a gente volte a acontecer das mesmas formas que aconteceu das últimas vezes. Então, beleza, rompemos o topo histórico antes do halving, então isso foi uma primeira vez para que isso tenha acontecido. Pode ter sido mais... pode não, né? Foi impulsionado mais pela questão de demanda reprimida dos ETFs, mas agora a gente já está abaixo, né? Então, assim, talvez a gente só tenha tido uma leve dispersada para cima ali para, sei lá, falar que foi a primeira vez que aconteceu, mas agora a gente já está em patamares de preço que costumam ser os patamares de preço antes dos halvings acontecerem. Então, sei lá, eu já tenho repetido bastante na sala ao vivo que, para mim, o meu lado mais otimista gostaria... Deixa eu voltar para o gráfico diário aqui. Meu lado otimista gostaria mais que a gente ficasse nessa faixa, consolidando nessa faixa aqui, ó. Por quê? Se a gente mantivesse uma subida da forma que a gente estava vindo aqui quando bateu $73 mil, não corrigisse, fosse direto, sei lá, 80, 85, já estivesse na casa dos 90 com todo mundo gritando agora é 100 mil, agora é 100 mil, pode ser que a gente chegasse nesse 100 mil também. Mas pela velocidade comparada aos últimos ciclos nos quais a gente levou para marcar topos de mercado, a gente teria chegado lá muito mais rápido, o que faria com que, em tese, a gente tivesse um topo de mercado muito mais cedo do que o usual que a gente tem, fazendo com que esse tempo que a gente gosta de estar exposto durante um mercado de alta, e esse é o grande segredo do mercado de alta, é estar exposto a ele e sobreviver, porque se você está comprado em boas teses, eventualmente elas vão acabar se pagando, tá? A pior coisa que você pode fazer no mercado de alta é ficar pulando de galho em galho depois que tal moeda subiu, né? Ah, pô, Pendle subiu, vamos pra Pendle. Ah, Magic subiu, vamos pra Magic. Não, defina suas teses, compre elas e espere. Você precisa sobreviver ao mercado de alta. Quanto mais tempo esse mercado de alta durar, mais exposto a boas teses você tá e mais consistentemente essas teses podem ir subindo. Agora, se você tem uma subida muito explosiva, muito rápida, fica mais difícil também de você tentar ter a leitura de que acabou. Tipo, já se esgotou esse potencial de subida que o mercado tinha. Então você teria um mercado de alta por menos tempo, com uma dificuldade de leitura de que a máxima já tenha sido atingida maior. Então seria uma dificuldade mais difícil de você falar, beleza, agora eu vou realizar. Também.
Assim, tem as duas coisas,
mas você não realizaria, né?
Sim e não, porque assim, o que eu acho, se o mercado sobe muito rápido, é muito mais fácil da gente ver que ele tá no topo, porque, cara, você vai ter indicador como dominância, você vai ter mais indicador, enfim, de vários tipos para poder realizar. Agora, se o mercado sobe devagar, eu acho que é mais difícil de você ver, mas ele corrige menos, porque tem menos liquidação para acontecer, tem menos o FOMO, então ele não vai corrigir 80%, vai corrigir 60, sei lá, 40. Mas é um valor menor, então acho que isso te protege um pouco. Mas eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que tava subindo muito rápido, porque a gente tava batendo recorde de subida subsequente em gráfico mensal. Sim. Já era um negócio ridículo por esse lado, pura e simplesmente. Então, assim, eu gostaria que fosse um pouco mais devagar, mas eu acho que é saudável ser um pouco mais devagar, mas tem um pouco das duas coisas. Se for mais devagar, eu acho que ele também vai acabar corrigindo menos no longo prazo, seja por causa de narrativa de ETF ou qualquer outra que seja.
Sucesso, deixa eu só deixar mais bonitinho aqui, ó, que eu gosto. A gente acompanha. Pá. Então, o grande ponto é, se a gente ficar lateralizado aqui mesmo e ter a explosão de preços após o halving, ao meu ver, é o lado mais otimista que a gente poderia ter, tá? Para a questão de mercado de alta por mais tempo. Agora vamos à explicação, tá? Vamos tentar trazer aqui... antes de mudar de assunto, tá? Questão de preço é isso. Vamos ver principalmente esse fechamento semanal que a gente tá vivendo agora. E lembrando que daqui 7 dias, então o halving que vai acabar... Cara, vai calhar de cair exatamente no finalzinho do triângulo aqui. Então se a gente fechar essa semana ainda dentro do triângulo, e se nada muito drástico acontecer a nível macro... Cara, a gente está muito bem desenhado para, de fato, seguir a história aqui após o halving dar uma estourada de preço para cima. E precificação é essa. Se a gente perder a LTA, principais alvos vão ser média de 50, que está também nesse suporte aqui na casa dos $64 mil, perdendo ele, casa dos 60. E a gente ficaria nessa lateralização entre $73 e $60 mil. Qualquer coisa fora disso seria ou uma correção absurda, que seria a nossa tão esperada, é sacanagem falar, mas assim... esperada correção de 30% durante essa alta. Lembrando que a gente está num ciclo de alta muito Nutella, tá? Utilizando essas palavras, porque a gente não teve nenhuma correção pesada ainda de 30%, que historicamente são comuns de acontecer durante o mercado de alta. Pode ser que a gente esteja vivendo ela agora. E isso representaria, do topo que a gente marcou, exatamente uma entrada aqui nessa zona azul, tá? Na casa dos $50 mil. Eu acho improvável que isso aconteça, mas de maneira alguma é impossível que aconteça. Assim, pode acontecer, apesar de eu achar que é improvável. E é isso, tá? Vamos acompanhar o fechamento semanal. A nível de preço que eu espero é isso. Caso a gente rompa, primeiro alvo é $80 mil, tá? Então, beleza. Bora para a explicação do que é o halving, né? Porque acho que a ideia da live aqui é, pelo menos, deixar registrado para o pessoal um pouco mais leigo o que está esperando aqui. Tem muita gente que começa a perguntar... Eu ouvi várias vezes isso, tá? Nesse último mês, que é... Pô, Eric, já vi que você está nesse negócio de cripto aí. E o halving, hein? Você acha que vale a pena eu comprar Bitcoin agora ou eu espero? E esse tipo de pergunta, por ter sido repetido várias vezes, me leva a crer que as pessoas acreditam que realmente, quando acontecer o halving, então dia 19 de abril ali, vai acontecer alguma coisa muito mágica que instantaneamente vai desbloquear preço. E não é bem assim que acontece. Tá? Tentando dar uma explicação um pouco mais direta ao ponto do que é o halving, ele é só... O halving é um evento que acontece aproximadamente de 4 em 4 anos, que é a forma como o Satoshi definiu que a política econômica do Bitcoin aconteceria. Então, peraí, o Guimão pode até tirar a tela, porque aí fica mais... Não precisa ficar vendo aqui. E qual que era a ideia de Satoshi? Beleza, estou criando uma nova moeda aqui, que possivelmente, tá, ou ninguém vai conhecer, isso aqui vai a zero, ou o mundo inteiro vai estar falando sobre ela. Né? Eram as premissas do Satoshi lá atrás. Dessa forma, ele falou, pô, vamos fazer uma política econômica que faça algum tipo de sentido. Se eu quero criar uma moeda que seja a prova de inflação, né, que não possa ser criada mais, como que eu posso fazer para tentar atrair o máximo de usuários possível? Vamos colocar um mecanismo de incentivo maior no começo e fazer com que esse mecanismo vá reduzindo ao longo do tempo, caso a tese vá se concretizando, então esse incentivo vai ser cada vez menor. Então você tem duas formas de remuneração no Bitcoin, certo? Como que você participa da rede? Você pode ser um minerador ou possuir só um node da rede. O que é o node? O node é uma forma de você acompanhar a blockchain. E a blockchain nada mais é que uma cadeia de blocos. Literalmente, né, a tradução do nome é uma cadeia de blocos. O que tem nesses blocos? Tem dados. No caso do Bitcoin, esses dados são transações de Bitcoin. Então, a princípio, né, isso está mudando agora com Ordinals e Runes, mas a princípio, a cadeia de blocos, blockchain do Bitcoin, é uma cadeia que registra transações, registro histórico através desses blocos de transações de Bitcoin de uma pessoa para outra. Pô, legal. Como que essa rede se mantém de pé? Ela se mantém de pé a partir dos mineradores, que são pessoas que destinam máquinas, maquinário, né, e energia elétrica para fazer com que essa rede esteja sempre produzindo blocos. Pô, por que que você gostaria de ser um minerador, né? Qual é a vantagem que você tem de manter essa rede de pé? Por que que você está gastando energia elétrica e comprando maquinário para gastar energia elétrica para deixar essa rede de pé? Porque você tem um incentivo financeiro, né? Os caras não estão fazendo isso de boa vontade. Então, esse incentivo financeiro, ele é principalmente composto de novos bitcoins, que são introduzidos à rede do Bitcoin a cada bloco novo, e as taxas de transação das transações que compõem esse bloco que foi adicionado à rede. Pô, bacana. Só que lá atrás, se você tinha poucas pessoas transacionando, o incentivo das taxas de transação do bloco eram muito pequenos. E ainda são, por sinal. Por isso, você tinha recompensas maiores de Bitcoin lá no início. Então, nos primeiros 4 anos do Bitcoin, você tinha uma recompensa por bloco de 50 Bitcoins. Então, as pessoas estavam ali na rede, minerando, gastando energia elétrica, para tentar conseguir essa recompensa dos 50 Bitcoins. 4 anos depois, o evento de halving aconteceu pela primeira vez. O que é o evento de halving? É a redução dessas taxas de recompensa, né, de novos Bitcoins, pela metade. Então, pô, show de bola. 4 anos depois, 25 bitcoins por bloco de recompensa. 4 anos depois, 12,5. 4 anos depois, 6,125, que é o que a gente está vivendo agora. Não, aliás, 6,25. E sexta-feira que vem, vão ter se passado mais 4 anos, e aí a cada bloco novo vão ser 3,125 bitcoins de recompensa. Pô, bacana. E o que eu tenho a ver com isso, né? Por que isso importa para a precificação do Bitcoin? Lá atrás, isso importava muito, porque você está falando de uma moeda que está entrando em circulação e pô, vamos pegar o exemplo ali de 50 bitcoins, do primeiro bloco para o segundo bloco que veio a existir, cara, você teve uma inflação de 100%, certo? Você dobrou a quantidade de bitcoins. E esses 50 bitcoins que iam entrando a cada 10 blocos representavam uma inflação muito mais relevante para a rede do que a inflação que a gente está tendo hoje desses 3 bitcoins entrando a cada bloco. Então, assim, faz sentido você achar que um evento que corta a emissão pela metade das moedas para uma inflação de, sei lá, de 50% para 25% causa aumento do preço? Pô, faz. Agora, faz sentido você achar que um evento que vai cortar uma inflação de 1,8% para 0,7% causar um aumento de... fazer com que essa moeda dobre de preço? Aí já não faz tanto. Mas assim, o halving, ele teve um fator histórico muito relevante e agora ele está se tornando meio que uma data comemorativa. Entretanto, qual foi o motivo que fez Satoshi fazer com que o halving acontecesse aproximadamente de 4 em 4 anos? Ninguém sabe. Acontece que esses eventos de 4 em 4 anos costumam casar também com ciclos de expansão e retração da economia global. Então a gente tem até uma thread que a gente escreveu no Twitter, que foi tema de uma newsletter nossa aqui, por sinal, explicando esses fatores. Que assim, apesar dos ciclos do Bitcoin durarem 4 anos e coincidirem de acontecer junto com o halving, você tem fatores que hoje explicam muito melhor, como, por exemplo, a oferta monetária global, a precificação do Bitcoin. Só que acaba de casar junto com o halving também. Então, assim, você sempre tem o halving entrando como uma cerejinha do bolo para justificar esses grandes aumentos de preço. E acabou que a gente está justamente nesse novo momento que existe a discussão de que se a gente vai entrar num momento de expansão monetária de novo ou se vai precisar, né?
É verdade. A gente nunca, talvez a gente nunca tenha sabido a real razão porque todos os eventos convergiram para ser exatamente ao mesmo tempo. Então, o ciclo de taxa de juros geralmente dura 4 anos, o ciclo de crédito dura 4 anos, vários ciclos de mercado duram 4 anos. Copa do Mundo, exato, Olimpíadas, 4 anos.
Eleição.
Olimpíadas e eleição acho que estão descasadas aqui do halving, pelo menos as eleições brasileiras. Eleições americanas, até isso eles acertaram. Mas eu acho que tem uma coisa específica que acaba sendo relevante para o halving ainda, que é fluxo. Porque você tem muitas pessoas sentadas em cima do seu Bitcoin ali, o cara que não quer vender e o cara que é holder de longo prazo. E quando você diminui a oferta de novos bitcoins no mercado, você realmente gera um descasamento, inclusive nas exchanges e dos mineradores, de oferta de bitcoins sendo vendidas para novos entrantes no mercado. E a curva de adoção de pessoas entrando no meio cripto aumenta ao longo do tempo. Então, esse descasamento de mais gente querendo, inclusive por conta do ciclo monetário ou por conta do ciclo de crédito ou por questão de liquidez, versus uma redução da oferta disponível de cripto, acaba gerando boom de preço. Só que, e é uma coisa que a gente tem sido perguntado bastante, qual que é o timing desse negócio? Pô, eu compro Bitcoin agora porque 2 semanas depois do halving o negócio vai... Cara, assim, mega difícil saber o timing exato que esses fluxos vão se casar. Porque não adianta, a oferta pode cair 50% de novos Bitcoins entrando no mercado e a demanda cai 70% de um dia para o outro. Ou as exchanges têm uma reserva para vender antes desse impacto de menor oferta bater na precificação de mercado. Esse efeito é pulverizado ao longo de um tempo. Então, assim, não é que o halving é um evento que, pô, no dia seguinte, porque a inflação caiu pela metade, o Bitcoin vai subir 25%. Não vai, assim, a marcação não é essa. Acontece ao longo de um tempo, inclusive por conta da expectativa das pessoas de que vá subir, então tem uma narrativa convergente. Agora, quanto vai subir, se daqui é 30%, 20%, 15%, 10%, quanto vai subir? Assim, muito difícil a gente conseguir acertar. A gente continua super otimista para 24 e 25. O halving eu acho que é menos relevante do que já foi. Então, se a gente for olhar, provavelmente percentualmente o que subiu nos últimos ciclos pós-halving deve ser menor do que aconteceu antes. Não tem como dizer, porque ETF pode ser alguma coisa específica que traga mais fluxo. Mas de fato é um evento relevante, só que não dá para timar. Ou você está nesse negócio para os próximos 2 anos, ou você está fazendo day trade ou swing trade com base em gráfico, assim, você timar esse negócio vai ser mega difícil.
Eu até lembrei aqui que você estava comentando, deixa eu pegar uma notícia. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Que é para quem que... Cara, eu não consigo falar e pensar ao mesmo tempo. Depois eu vou procurar aqui, tá, essa notícia. Mas é a notícia dizendo que finalmente chegamos no mínimo histórico, não, né? Mas na... Como é? Nas reservas mínimas de Bitcoin dos mineradores. Então, para quem que o halving importa?
E nas exchanges também.
É, então, mas é que
tem
são
as duas coisas acontecendo.
São supplies diferentes,
exato,
né?
Exato.
Então, Para quem que o halving importa? O halving vai importar para sempre, né? Para sempre ele vai importar para o minerador. Por quê? A receita do cara depende disso. Então, uma coisa que a gente sabe com certeza absoluta é que após o halving, a receita do minerador vai cair pela metade. A menos que você tenha muitas transações acontecendo no Bitcoin.
Ele é o cara que tem mais incentivo a vender agora, porque o cara precisa continuar pagando energia elétrica. Se ele está sentado num estoque de Bitcoin e o negócio subiu 200 e poucos por cento em um ano... Cara, eu sou o cara mais incentivado a vender porque eu não sei o que vai acontecer pra frente. Se o preço cair 30%, que é uma correção plausível de mercado, e somado a isso, a minha receita cai pela metade, cara, pode ser um cenário catastrófico. Então, o cara mais entusiasmado com vender é o minerador. Só que mesmo o minerador hoje em dia é engraçado porque o preço ficou tão alto e o fluxo circulando já é tão grande... Até ele já é menos relevante hoje. Porque Sim. se você olhasse nos últimos ciclos, quando tinha notícia, pô, mineradores diminuem sua reserva. Assim, era queda de preço de 25%. Hoje em dia é queda de preço de 5, 10%. Então, mesmo isso ficou menos relevante ao longo do tempo.
Isso. E um estudo que foi levantado. Acho que quem. Eu não sei se ele que fez o estudo, tá? Ou se ele que comentou e eu tô com essa lembrança. Mas foi o Cauê Oliveira, da Block Trends, que por sinal até mandei uma DM pra ele, não sei nem se viu, mas convidei ele pra vir participar aqui, que é um cara que eu gosto da leitura que ele tem de mercado, principalmente do Bitcoin. Que é a dinâmica de envio de bitcoins para corretoras, ou seja, a pressão vendedora dos mineradores, ela nunca se alterou. Tanto assim, ela sempre foi meio que constante, tá? Você tem esses períodos que acabam aumentando, tipo agora que eles estão nas mínimas, mas essa pressão ela sempre foi constante. Então, assim, quem recebe esse fluxo de novos bitcoins são os mineradores. E se essa pressão vendedora deles ela é constante, a halving após halving, você não tem impacto no preço por conta disso, porque eles são os impactados por essa nova pressão vendedora. Se você considerar que hoje você tem, sei lá, dos 21 milhões de bitcoins, você já teve emissão de 19 para 20 milhões... Cara, o supply circulante e volume negociado diariamente do que já tem em exchange já é muito mais relevante do que essa inflação de 1 ponto tantos por cento que vai cair para 0.8, 0.9 aí. Então, faz mais sentido a gente prestar atenção no supply de bitcoins nas corretoras, que isso sim pode causar um aumento de preço absurdo caso esse supply esteja pequeno e a gente tenha um aumento de demanda, aí é o famoso supply squeeze, né? Que as pessoas tiraram tudo das corretoras porque elas não estão com a ideia de vender isso tão cedo, só que se você aumenta essa procura, o lugar que você tem para comprar os bitcoins está com pouco, então, né, esse preço aumenta bastante ali. Então esse supply squeeze para mim faz muito mais sentido de ser observado do que, quanto que os mineradores vão vender. Então, sei lá, o halving, acho que foi o Felipe da Paradigma lá que falou, o halving ele vai caminhar para se tornar, e esse aqui pode ser o primeiro deles que de fato seja isso, para se tornar uma data comemorativa. Vai ser o aniversário quadrianual aí, sei lá, se dá para chamar aniversário a cada ano, como que é? Enfim, é o aniversário do Bitcoin, só que acontece de 4 em 4 anos, e vai ser uma data para a gente comemorar isso. E quem tem que ficar de olho agora...
Quase mandei quadriênio. Nem sei se...
sei lá, cara. Mas quem vai ficar bastante de olho é, de fato, a atividade de mineração, que agora eles vão começar a entrar num período de, pô, eles vão ter que se adaptar pra conseguir gerar
esse
receita.
Esse eu acho que é o momento mais preocupante da nossa tese de longo prazo. Assim, a cada halving que tem no último, eu já fiquei com essa aflição. Me dá um pouco mais de aflição... porque a remuneração do cara cai pela metade, a evolução do maquinário não está reduzindo pela metade os custos de energia elétrica do cara, então, na verdade, o que está acontecendo é que esses caras estão sendo espremidos ao longo do tempo a nível de rentabilidade. No último ano, foi super bom para minerador, porque as reservas deles se valorizaram muito. E, na prática, eles dependem que elas continuem se valorizando, porque se a remuneração vai caindo pela metade a cada 4 anos, pelo menos o preço precisa quadruplicar se eles não tiverem um ganho de produtividade em máquina para sustentar o nível de receita. Existe um ganho de produtividade também, então, na prática, não precisa quadruplicar. Mas, de fato, eu acho que é sempre um momento preocupante para entender se a hash rate, que é o poder computacional aplicado na rede, não tem um spike para baixo e, geralmente, assim, tem alguns spikes, mas se você olhar o longo prazo da hash rate, assim, um aumento absurdo, inclusive no curto prazo, foi absurdo esse aumento. Então, muito minerador está ligando ou estava ligando as máquinas, mesmo com uma perspectiva de ter a receita caindo pela metade. Então, assim, para essa conjuntura, a tese acaba sendo bem importante. Inclusive, isso conversa muito com Ordinals e esses outros protocolos que estão em cima da blockchain do Bitcoin. Porque se você criar outros casos de uso para a rede do Bitcoin, você gera mais taxas tendem a mitigar a necessidade inflacionária para suprir o... 66?
Meu Deus, Ethereum 3.200. Nossa, o mercado tá sangrando. Cara, nossa, o... Solana 150.
O...
Meu amigo,
que a dominância tá, a dominância tá explodindo. 55%, 56%.
Jesus amado, o mercado tá, cara, tá acontecendo agora. Meu Deus. Enfim, o mercado tá corrigindo bem, gente, tô em choque.
A gente para quem não tá lá não vai saber, mas a gente acertou essa tese na carteira de
diminuir risco.
Reduzir o risco, apesar da gente... A gente tava falando que a gente tava com apetite para ir pro long tail, porque Bitcoin tinha subido mais que o resto. Mas por conta da incerteza macro, eu acho que no podcast passado a gente inclusive falou isso. A gente falou, cara, vamos reduzir o risco da carteira, porque até a gente ter uma visibilidade desse negócio do CPI, a gente não achava que tinha mais assimetria para cima. Não fazia sentido comprar risco sem ter essa visibilidade do CPI. E aí o nosso racional era, se o CPI vier bom, a gente compra risco de novo, porque provavelmente vai continuar subindo. E a gente achava que não ia perder o bonde. Não é que, pô, em um dia vai subir 15% porque o CPI veio bom. Se viesse ruim, a gente já tinha realizado e não ia perder, porque a nossa percepção é que ia cair mais rápido. No final não caiu mais rápido, a gente poderia ter ajustado a posição, mas foi uma tese que a gente acertou. Então... parabéns para nós por termos acertado essa.
Antes de eu pedir para compartilhar aqui de novo, a Lívia está perguntando, os mineradores detêm muito Bitcoin, certo? Depende. Eles perdem na recompensa, mas o estoque deles é valorizado com a subida, é isso? Então, Lívia, mais ou menos, tá? Porque eles não fazem um estoque tão grande quanto o pessoal costuma acreditar. Por quê? A receita deles é inteira em Bitcoin. Então, eles têm um custo total da atividade deles em dólares, que é pagar energia elétrica em dólares, comprar o maquinário em dólares e uma receita em Bitcoin, que é cotizado em dólar. Então, para o cara pagar as contas dele, ele precisa vender Bitcoin. Então, assim, não é como se ele estivesse pegando Bitcoin e guardando tudo o que ele tem. Ele guarda o que ele pode e aí vem até uma estratégia de possível trade por parte dos mineradores. Ou ele quer levar isso ao longo de... Pô, beleza, eu estou usando Bitcoin para conseguir dólares e tudo que eu farmo de Bitcoin eu vendo e tô, beleza, só estou usando isso para conseguir dólar. Ou eu farmo, vendo, pago minhas contas e seguro o resto esperando uma possibilidade de valorização. E isso tem fases e fases. Tem fases que a mineração ela está ocorrendo no preju e o cara simplesmente está...
Solana 145.
Não, tá tudo acontecendo agora, cara.
Dominância 56.5.
Pode compartilhar aqui, Guimas, por favor. Então, o que eu falei que... Lembra o triângulo? Então, perdemos. Foi agora, nesses 10 minutos.
Pode formar uma vela aí, pode segurar, sei lá.
Por mais... Isso é bom, ó, porque a gente tá brincando aqui, a gente tá bastante acostumado até com esse tipo de volatilidade.
eu dou risada mesmo, porque assim... Não, cara, eu juro por Deus, eu já vi o preço sair de 7 mil dólares pra 3.500 dentro de um dia. E assim, a minha vontade era... chorar, desesperado, eu jogando ordem ali, a exchange mostrando, tipo, ordem bloqueada, tela vermelha, assim. Então, hoje em dia, não me abala mais.
E aqui, ó, se a gente voltar 10 dias atrás, aconteceu exatamente a mesma coisa. Abala. Então, ó, tá super dentro do jogo, tá? A gente voltar pros 60 mil dólares. Eu começaria a ficar um pouco mais preocupado perdendo os 60 mil. Mas aqui, vai ser uma sexta-feira movimentada, vai gerar vários memes, pelo menos vai gerar vários memes aqui. Nossa, quero nem abrir minha carteira. Mas vamos continuar aqui com... deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas,
cara,
desculpa.
Acho que é lido isso aqui, caindo 22.
Eliane, ó, meu lado trader tá querendo bater no meu lado hold. É isso.
Cara, Ethereum tá apanhando muito. Teses...
Não, tá tudo. Calma lá, respira. Não, cara, respira. Arbitrum, vamos falar do...
Arbitrum tá caindo 25%.
No dia, né?
No dia.
Pô. Não, mas é 24 horas?
24 horas, cara, tá caindo 25%. Poxa, o OP tá caindo 22%.
Enquanto eu vou
e
falando,
MX tá caindo 21%.
E Magic?
Magic, calma. Cara, Matic não sabe.
Não, cara. Magic, não, Magic. Sei. Ah, tá. Que susto. Magic. Ó, procura aí, Magic e Ondo. Procura aí enquanto eu vou falando.
Magic, USDT. Calma aí. Tá caindo pouco, Ericão.
Não, tá uns 10, né? 25. Ah, tá tudo igual, então.
É, cara.
Ah,
Ondo, deixa eu ver aqui. Ondo.
Aqui, gente, a gente tem um countdown, né? Uma contagem regressiva do Bitcoin.
25.
Por que ele tá mudando a tela? Eu não sei, tá? Bom, parou aqui. E isso aqui é legal de explicar, tá? Do porquê que a gente não tem um horário exato de quando o halving vai acontecer. É porque na blockchain a gente não tem a medição de tempo através de horas, minutos e segundos, né? O que mede o tempo da blockchain são os blocos. Então, às vezes, você tem o pessoal que fala, eu estou no Bitcoin desde, e aí, sei lá, 420 mil, que seria a altura do bloco, 420 mil, que foi quando aconteceu o segundo halving do Bitcoin. Então, você não fala em dias, horários, hora, minutos e segundos, você fala número de blocos. E por que que é isso? Porque a gente não tem um tempo exato para a inclusão de um novo bloco na rede. Esse tempo, ele sempre tenta se aproximar dos 10 minutos. Então, assim, você pode... o ideal é que esses blocos sejam adicionados à rede a cada 10 minutos. Então, beleza, você consegue ter uma média de tempo sabendo que o halving vai acontecer no bloco 840 mil. Então, se a gente está no bloco... faltam 1.100 blocos, tá? Então, a gente está... Cara, como que eu faço essa conta aqui? 1.100 vai ser... 739?
Qual conta? Desculpa, eu não peguei a conta que você está tendo.
840 mil menos 1.100 dá 739? 839?
Porra, calma, 839.
É, isso.
838.900,
tá, é. Beleza. Então é isso, estamos no bloco 838.900 e a gente sabe que a média de tempo de inclusão de cada bloco é de 10 minutos. E por que que é uma média? Porque esses blocos, eles estão tentando ser descobertos, né, incluídos na rede pelos mineradores. E aí entra a questão da hash rate, que é esse gráfico aqui, né? Então é o número de hashes, então é o número de contas que estão tentando ser feitas ali pelos mineradores para descobrir a senha, digamos assim, de um dos blocos para que esse minerador que descobrir essa senha tenha a recompensa dos bitcoins por novos blocos. Isso aqui mostra que o número de máquinas sendo ligadas, né? Então pessoas dispostas a gastar energia elétrica para arriscar esses cálculos, tá sempre aumentando. Isso aqui, ó, de 21 para cá, não parou de subir. E hoje a gente tá com um hash rate de... hash rate... Cara, eu não sei... É exahash. Ah, e-hash, é isso, exahash, tá certo. 640 mil vai aproximado aqui, exahashes. Então seria 6 zeros depois da vírgula, tá certo? Exa, né? Acredito que seja isso aí. E... peraí, eu esqueci o ponto que eu tava querendo... Ah, tá, do tempo. Se você tem muitas máquinas, né, aqui lei dos grandes números, né, lei dos grandes números, se você tem muitas tentativas de descoberta de uma senha, na base da força bruta mesmo, quanto mais pessoas tentando descobrir essa senha, mais rápido essa senha vai ser descoberta. Então, essa perspectiva de 10 minutos para incluir o bloco, né, e descoberta da senha em 10 minutos, ela diminui, porque são muitas pessoas tentando achar a senha. O que que a rede do Bitcoin faz se tem muita gente tentando descobrir essa senha? Ela aumenta a dificuldade de descoberta da senha. Só que esse recalibre de dificuldade da rede acontece a cada 2.016 blocos, que dá aproximadamente 2 semanas. Então, se está muito fácil, né, e os blocos estão sendo adicionados em menos de 10 minutos, 2 semanas consecutivas após o último rebalanceamento de dificuldade, essa dificuldade sobe para fazer com que esses blocos voltem a ser introduzidos ali a cada 10 minutos. Só que nisso, o pessoal que está com as máquinas ligadas passou a... Como está mais difícil, eles estão gastando mais energia para conseguir ter a mesma recompensa que eles estavam brigando antes. Só que o oposto também é verdadeiro. Se passa a ficar não rentável para esses caras deixarem as máquinas ligadas, eles começam a desligar as máquinas. E aí o hash rate diminui. Então, a facilidade para achar a senha, ela diminui também, porque a gente está com uma dificuldade mais alta, com menos máquinas tentando chutar essa senha. E aí, se os blocos começam a ser introduzidos na rede em mais de 10 minutos cada um, o que que acontece depois de 2016 blocos? Né? 2 semanas, você tem um ajuste de dificuldade da rede para baixo. Então, ficaria mais fácil você achar essa senha para fazer com que o menor número de máquinas que sobrou na rede descubra essa senha na casa dos 10 minutos. Por isso que o tempo é variável, tá? Então, semana passada ou retrasada, a gente falava que o halving estava previsto para acontecer dia 20 de abril. A gente teve um reajuste nessa quarta-feira agora, então foi o último reajuste de dificuldade da rede antes do halving. E esse ajuste foi para cima, né? Então ficou mais difícil porque a gente teve um novo recorde de hash rate. Então mais máquinas ligadas tentando descobrir essa senha. Por isso que a gente antecipou o halving, que estava previsto para 20 de abril, para dia 19 de abril. Porque os blocos estavam sendo colocados na rede.
Halving será no meu aniversário.
Em menos de 10 minutos. É isso, ó. Vamos fazer um bolinho aqui.
Será no meu aniversário. E vai ser na sexta-feira?
Sexta-feira, dia 19.
Olha, será no meu aniversário aqui. Caraca, que horas vai ser o halving?
Tem... Daqui exatamente 7 dias, 7 horas e 57 minutos.
Ah, mas é, então a gente não vai estar ao vivo. Teria que ser 7 dias, talvez. Se antecipar 7 horas, é difícil antecipar 7 horas. Mas se antecipar 7 horas a partir de agora, estaremos ao vivo aqui acompanhando o halving. Foi, ia ser legal,
vai ser, vai ser curioso, vai ser
torcer,
curioso.
Eu vou torcer pra isso acontecer. E a tendência é que antecipe, né? Porque...
Aqui, ó, a hash rate é essa, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho. Estão ali na carteira aí.
Não, apareceu um aviso aqui. Ethereum reached 3.106 dólares.
Vamos ver aqui, ó. Ah, gente, deixa eu ver como que vocês estão aqui, ó. Estamos com o Junão falando, o mercado está divertido. Tô tomando um head 25% em Magic, recupera. Calma aí, Eliane, que acho que não é só Magic, né? Acho que se a gente puxar aqui...
Nossa, hoje tá...
Cara, as meme coins estão sofrendo bastante também, Wormhole nem se fala, Sui 23, Gala 23... É, cara, aqui, ó, não é exclusivo de uma moeda, tá, gente? O que tá acontecendo aqui agora, você que tá preocupado com o seu trade, que você tá perdendo mais de 10%, bem-vindo, é o mercado, tá? Nossa, Celeste tá 8 dólares, meu amigo. Sei 20%.
Você tem esse negócio?
Júpiter, 20%. Aí. Optimus, Celeste, cara, tá... Cara. Nossa senhora, tudo caindo, mano. Lido 2. É, e volta o que a gente falou no começo da live. Tá muito ruim presenciar isso ao vivo, tá? Mas é que volta o que a gente comentou no começo da live, que é... Provavelmente macro deu uma apertada, tá? Porque isso aqui gerou uma onda de liquidação que não é normal, tá? Isso aqui não é realização na mão. Isso aqui deve ter limpado todo o book.
Dá uma olhada na Nasdaq aí.
Vamos ver aqui, ó. Análise ao vivo.
É, pega SPX, o S&P.
Nasdaq caindo, mas assim, caindo padrão. Vamos ver S&P. S&P 500. S&P tá piorzinho.
S&P tá caindo quanto?
Quase 2.
Ah, pô, pra S&P é muita coisa.
Cara, que curiosamente, ó, se a gente pegar no diário, olha que bizarro. O S&P, ele tá corrigindo pra média de 50 dias, tá? Que é a linha laranja aqui, ó, tá vindo. E se a gente pegar o Bitcoin... Parou exatamente. Mesma coisa, velho. Deixa eu tirar essa linha azul feia aqui. Olha que curioso.
Quando teu amigo te falar assim, análise gráfica não funciona. Essa, dá esse exemplo aqui.
Mas aí, de qualquer forma, tá? Agora Bitcoin vai ser rei, a narrativa principal vai ser halving, então nessa semana acho que é praticamente a única coisa que a gente vai continuar ouvindo. É, lembrando que o rebound, tá? Ele é bem forte também, então esse é um bom momento pra gente ver que possivelmente a gente tá vivendo essa correção aqui, que seria menos Nutella.
Cara, sabe o que eu gostaria de fazer? Que eu não sei se tem instrumento hoje em dia em DYDX, que é... Tem opção em DYDX? Opção, não futuro.
Nossa, a dominância do Bitcoin mesmo, ó.
Olha isso,
que
cara.
Que bizarro, mano. É, aqui esquece, tá? Esse gráfico aqui, gente, é o que manda. Então, isso aqui subindo significa que o resto tá...
Despencando.
Tá sofrendo.
E... Cara, bizarro essa dominância do Bitcoin. Pra gente, por exemplo, é um gatilho de realização. É o contrário, quando a dominância começar a cair. Isso me mostra um momento de maturidade do ciclo bom, assim, porque na prática a gente tá no início do ciclo de alta, assim, isso acontecendo legal. Me mostra o início do ciclo de alta, semanal, geralmente aqui. É momento de início de ciclo.
Olha esse gráfico semanal, cara, da dominância.
Cara, olha isso.
Por que que isso aqui é interessante, tá, gente? Pro pessoal que é um pouco mais leigo, quer explicar a dinâmica aqui do que costuma representar um alt season e um
É isso, um tipo, bear market. O bear market... Aliás, eu vou começar pelo mercado de alta. Geralmente, no mercado de alta, o que acontece? Você tem fluxo de dinheiro novo entrando no mercado. Geralmente, isso acontece por questão macro, geralmente acontece por questão de liquidez na economia, acontece por N razões ou mesmo ciclicidade dentro de cripto, por causa de halving, qualquer outra razão. Na prática, o dinheiro começa entrando pelo ativo mais maduro e depois vai se pulverizando nos ativos mais incipientes. Então, quando a gente olha o gráfico de dominância, que nada mais é do que o market cap do Bitcoin ponderado pelo resto do market cap total do mercado cripto, geralmente em momentos de início de ciclo de alta, o Bitcoin ganha dominância, porque o fluxo está entrando pelo Bitcoin e, lembra, depois ele vai para o restante. Então, o que acontece? Ele vive uma fase de acumulação que é justamente o que aconteceu nesses últimos meses, que foi o mercado inteiro subindo, e por isso que tem muita gente falando, cara, quando é que chega alt-season? Porque minha carteira de altcoin tá ruim, mas Bitcoin tá porrando. Algumas altcoins foram muito bem, mas era muito mais por questão de narrativa. Se a gente pegar uma foto de altcoin, elas ficaram para trás como um todo. E aí, quando a gente chega no momento de maturidade do ciclo, então quando ele realmente, pô, Bitcoin andou bastante, cara, geralmente acontece uma queda brusca de dominância.
Que aí foi o que aconteceu aqui, ó.
Essa queda brusca de dominância, ela não necessariamente...
Isso aqui é 2021, tá? No nosso último ciclo
pega,
de alta.
Pega quando que foi essa queda. Então, dezembro de 20...
Até o topo, né? Que foi novembro
exato.
De 21 aqui, ó.
Com o Bitcoin subindo, o que acontece? O resto do mercado sobe muito mais. Então, enquanto o Bitcoin sobe os últimos 30% do ciclo de alta, 30%, 40%, o resto do mercado fez 5x. Assim, é um negócio muito... Nessa proporção não é essa magnitude. Ele vai ter feito 2x, por exemplo, versus uma alta do Bitcoin de, sei lá, 50%. Mas, de fato, é um negócio muito acentuado. Então, para mim, um gatilho de maturidade do ciclo é quando esse negócio começar a despencar. A gente pode, inclusive, estar naquele último spike ali que aconteceu no último ciclo também.
Pra subir aqui.
Que é uma queda de dominância, que às vezes é essa correção de 30% que acontece durante o momento de alta. E aí o Bitcoin é mais resiliente, então ele ganha dominância. E aí depois, quando volta, volta o ciclo, tudo despenca. Então, eu acho que pode ser um momento assim, mas me mostra uma maturidade boa do ciclo. Assim, mostra que a gente ainda não está comprando risco demasiado e o fluxo continua vindo pelo Bitcoin. Tem gente que defende que esse ciclo vai ser diferente porque tem ETF de Bitcoin na bolsa. Uhum. Cara, sempre que eu escuto que o ciclo é diferente ou que tem alguma coisa diferente, a pessoa erra.
Alguma então, assim, coisa volta para mostrar que está sendo igual.
Sempre, assim, sempre. E narrativa de mercado tradicional também é a mesma coisa. Eu sempre escuto um monte de gente falar, cara, quando começa a surgir história que vai ser diferente, geralmente a pessoa está tentando explicar uma coisa que... E no ciclo passado aconteceu também essa historinha. Ficaram falando,
cara,
pô...
Que é... Um que eu não vi, cara, é ouro.
Tá porrando também.
Por sinal, tá porrando. É. Cara, não tem como não falar que não é macro, né, cara?
É macro, exato. É macro, porque ouro, teoricamente, vai contra... É que não, cara, é esquisito, porque a taxa de juros americana, quando ela sobe, o ouro deveria cair. Ou quando a expectativa de juros americanos sobe, o ouro deveria cair. E isso acontece porque, como o ouro não paga yield, se o juro real fica mais positivo, o ouro sobe. Só que quando a inflação... porra, que é o caso agora do CPI, e aí você está diminuindo o juro real porque a inflação aumenta e os juros às vezes não corrigem, que é a sinalização que o Fed está falando, chegamos no topo, mas a inflação está voltando, ou continua a acelerar ou continua alta, ou você tem uma questão de insolvência, que é, cara, o déficit fiscal dos Estados Unidos é bizarro, aí as pessoas começam a fugir para ativo de risco. O Motinha tem falado isso nas últimas semanas, que se a gente olhar foto de S&P versus o que está acontecendo com ouro, versus o que está acontecendo com yield de 10 anos nos Estados Unidos, os mercados estão meio loucos, assim, não está muito correlacionado com o que deveria estar. Isso para mim é um indicador ruim. Por exemplo, o ouro subir é um indicador que, a nível de o quão saudável está macro, é um pouco preocupante. Eu acho que a gente pode estar entrando numa correção mais alta do Bitcoin, mais forte do Bitcoin, mas no final das contas o Bitcoin se beneficia dessa narrativa porque é reserva de valor também, assim, né? Entre muitas aspas, é aquela tese de reserva de valor.
66 agora. Cara, que, mano, isso é vol, tá? Ó, pro pessoal que tava com saudade de volatilidade, mano, isso é vol. Só agora, meu Deus do céu. Ó, deixa eu ver aqui que o chat deu uma... o chat deu uma bombada. Junão, queria ter mais liquidez, uma hora dessas meu caixa já zerou. Meu querido, meu caixa tá zerado aqui desde que a gente cruzou os 60 mil, cara. Já tô sem caixa faz tempo. Jefferson falando que é promoção. É isso aí, Jefferson. O negócio é ter convicção no que você tá comprando. Estão tirando os mãos fracas. Até mesmo as corretoras forçam esse movimento para comprarem mais baratos. Existe essa teoria da conspiração que não é tão conspiração assim, tá? É até factível você pensar que você tem umas forçadas de liquidação. A Binance já sofreu bastante com essas acusações, na real, até de impedir que você consiga colocar mais... Quando é que você, mais colateral em possível trade alavancado seu, eles dão uma travada ali para dar uma liquidada. E Vou até ver depois, é que a gente tá acabando aqui, eu vou ver o mapa de liquidações aqui.
Cara, pra exchange é muito fácil fazer isso, principalmente pra uma Binance da vida, porque ela sabe a posição da galera e ela sabe o liquidation. Então, assim, o cara, se ele estivesse operando numa tesouraria proprietária, ele sabe em que ponto do mercado todo mundo se ferrou. Então, assim, pra ele é muito cômodo jogar o preço pra baixo e tá na ponta contrária. A teoria de conspiração é muito boa. Mas na prática eu sempre escuto um monte de gente desmentindo isso em várias frentes, mas...
Eu não sei quem é a Caroline que tá no chat aqui, ó. Caroline...
A do 20 vezes alavancado, short.
Estou vendido, sabe? Em Uni 20 vezes desde ontem, vou sair agora. Nossa. Mano, peraí. Deixa eu ver.
Deve estar caindo uns 25.
Alguém vai ter um... Nossa senhora, velho.
Alguém vai
aqui
tomar
tá no
uma
diário
cerveja,
desde
hoje.
Ontem.
Nossa, olha que destruição, cara.
Bateu 30% 20 vezes alavancado, tá bom pra você? Acho que vai ter um bom... A Caroline terá um bom final de semana. Coragem, cara. Coragem pra shortar cripto. Tem
só
que ter coragem.
A Caroline não ter botado um dólar nesse trade, que aí ela fez 30 dólares, mas...
Ó, o Moraes
ela
aqui...
não fez mais, né?
Moraes aqui... Esse é meu garoto dos games, vai jogar Pixels. Tamo lá. Gisela Devoano dando um olá. Cadê? A Lívia tinha falado alguma coisa aqui em cima que eu acho que eu deixei... Juan falando importante. Hold. É meio frase pronta, tá? Meio coach da vida isso aqui, mas isso é real, tá? Nesses momentos, tá? Se você tava feliz em comprar... É clássica, tá? Frase clássica. Se você tava comprando Bitcoin porque você achava que ia porrar na casa dos 70 mil dólares, não venda agora, tá? Se você comprou nos 70 mil dólares porque você tava feliz comprando aqui, não venda agora só pelo medo de, e se cair mais? Pode cair mais. Se você tiver com muito medo, você provavelmente colocou mais dinheiro do que você deveria ter colocado, ao ponto de tirar seu sono. Se tá acontecendo isso... É bom você rever a quantidade de grana que você colocou. Agora, se você comprou aqui, não existe motivo para você vender aqui, tá? Não faça o que a manada faz. Isso é o que vai te levar a zerar nesse período de alta. Vai ser muito legal a gente chegar aqui mês que vem e tá conversando do Bitcoin a 80 mil dólares, tá? Vamos fazer essa aposta aqui. Um mêsinho, 80 mil no Bitica. Vai
não
ser
vou,
bom.
Eu não vou fazer essa aposta não, cara.
Não, só pra... tá no ar, tá no ar. Quem mais aqui? Caroline falando Bitcoin vai a 64. 64 foi bem onde chegou aqui, né? Chegou a bater a casa dos 64 ou não? Mínima 65 e 200. Mas casa dos 64 é capaz de bater, sim. Próximas compras 65 e 61, tá? Meus alvos aqui seriam 64.860, redondo, acho bom. Lívia, vendi BNB hoje de manhã, ufa. Pô, Lívia, aí no... Não tem nada com moedas específicas nesse mercado agora, tá? Qualquer moeda que você vendeu nas últimas 4 horas, eu acho que você vai ter feliz de ter vendido. Não é específico de nenhuma delas, não. Mas, pô, tendo caixa agora, pô, tá bem legal. Cadê? Eliane Castro, dia 5 do 3, derrubaram BTC em 13%. 5 de março? Cadê 5 de março? Ué. Ah, é, exato. Ó. Foi quando a gente chegou perto dos 70 mil. Caiu quase 14%. Isso aí. Então, assim, não é... Já aconteceu antes, não é a primeira, não é a última vez. Assim, só... Você começa a relevar, tá? Quando você passa isso muitas vezes, você começa a relevar. É só ter paciência mesmo. Neudson Moreira. Acho que é a primeira vez que eu vejo seu nome, Neudson. Não é zoeira, não. Acho que não. Pessoal, boa tarde. Falem da saga. Sou novo em cripto e já cheguei tomando... já cheguei tomando pau. Cara, bem-vindo, cara. Bem-vindo, meu amigo. É assim mesmo, é assim que a gente caleja. Pode ficar tranquilo. Assim, Saga é uma moeda que eu acho que é de games, né? Aquela da... É o pessoal da Ásia, né? Que tá vindo um pouco mais pesado com o Saga aí. Ou você tá falando do Saga, o telefone da Solana, tá? São os dois Sagas que eu conheço em cripto. De qualquer forma, esse é um bom momento para você testar sua convicção nas teses que você tem, do ponto de, se tá caindo, você tá feliz porque você vai comprar mais, ou do ponto de, tá caindo, você quer vender porque você não sabe porque tá segurando. Veja qual moeda te gera qual tipo de sentimento, e aí você vai saber qual que vale a pena você manter e aumentar a posição e qual não vale a pena você segurar. Ariel Traizel, porque o mercado está caindo do nada. Ariel, é muito motivado pelo macro, tá? Eu não sei o que a gente sabe dessa semana. A gente teve dados de inflação muito superiores ao que eram previstos, o que dá a entender que o tão sonhado início do ciclo de cortes de juros por parte do Fed não aconteça tão cedo.
E não foi só nessa semana. Na verdade, isso nos, já vem dois, de tempo. Dois últimos meses os dados de inflação tinham sido piores. O Fed usou o termo bump, que é um repique inflacionário, mas que é passageiro. Mas com esse terceiro dado de inflação ruim, gerou a expectativa no mercado de que talvez não possa ser realizado os três cortes de juros que o Fed coloca na curva e que, eventualmente, os cortes de juros vão ser menores. Tem outras pessoas que olham o super core, que é só de serviço, que a inflação está alta há mais tempo. Se você pegar só o super core, a inflação já está teimando a desacelerar há bastante tempo. Então, teoricamente, vai ser um trabalho mais árduo para o Fed. Os juros fica mais alto por mais tempo, isso é ruim para ativos de risco porque traz dinheiro para renda fixa por conta dos juros mais altos por mais tempo. E isso derruba mercado. Demorou um pouquinho porque isso saiu, salvo engano, na quarta ou terça-feira. A gente tinha ficado impressionado com a quantidade que caiu. Eu não sei se teve alguma outra atualização sobre macro, mas S&P também está caindo bastante na casa dos 2%, que é muito para S&P. Então, de fato, faz sentido o cripto estar derretendo tanto assim.
E essa despencada mais forte veio especificamente a partir das 2 da tarde, tá? A gente não sabe, até porque estava preparando essa live.
E tá tudo caindo, assim. Se a gente pegar, pô, Bolsa Brasil, tá tudo caindo. Todos os ativos de risco estão sofrendo. Menos ouro. Ouro tá catapultando porque ouro é um ativo de aversão a risco. Eu acho que, no limite, pode ser até uma tese positiva para o Bitcoin, que, assim, ele tem essa narrativa de ouro digital, ele segue um pouco o fluxo de ativo de risco, é uma narrativa meio dúbia do Bitcoin, mas essa perspectiva de juros mais altos por mais tempo pode acabar sendo positiva para o Bitcoin por questão de de-risking do mundo e ele acaba andando junto com o ouro.
Começou a vir muita pergunta, cara, do que só um avó aumentar, né? Mas assim, ó, eu não sei exatamente o que aconteceu das 2 da tarde para frente, tá? A gente já vem num período de correção desde o início do dia de hoje, tá? Desde a manhã de hoje. Só que, como a gente comentou, e de novo, ninguém aqui é analista geopolítico também, tá? Eu não sei o que tá acontecendo entre Irã e Israel, que pode ser que pipoque uma guerra aí, não faço ideia, eu só ouvi manchete disso aí. Não sei se nessas últimas 2 horas pode ter saído algo com relação a uma possível complicação geopolítica, tá? Pode ser também, que justificaria também ouro tá subindo e ativos de risco estarem caindo. Mas enfim, isso a gente não consegue opinar com propriedade. Eu só quero zerar o chat antes da gente terminar. Nosso tempo já acabou, tá, gente? Mas eu quero responder todo mundo. Rafael Gabresh, tô de boa, estou no mercado spot. Verdade, quem tá alavancado aqui, que é, aí é complicado, cara. Tô mais triste por não ter caixa para aproveitar mais. Aí, Rafael tem convicção, tá tudo certo. Eliane, não lembro o contexto do dia, mas de tempos em tempos isso acontece. Sim, Eliane também já tá calejada dos trades dela aí. Gratos. Almirante, seria essa a primeira...
Um trade maluco agora, Ericão, só para recapitular, se tivesse opção de Uniswap vender vol, porque a volatilidade implícita deve estar porrando, qual que é a tese? Vender opção é vender seguro, né? Então você vende as duas pontas para ficar zero direcional, compra o Uniswap para garantir que você é a ponta vendedora, e aí você vai ganhar um prêmio gigante se essa volatilidade implícita cair. Não é uma recomendação de investimento, tá? Eu gostaria de testar isso aí com um valor pequeno, porque veio à cabeça agora. Não sei nenhum lugar assim de bate-pronto que negocia a opção de Uniswap.
Aqui, ó. Seria essa a primeira onda do dump pré-halving? Pode ser, Almirante. Assim, não sei se necessariamente é um dump que aconteceria no pré-halving, mas momentos pré-halving costumam ser de preços abaixo, né? Costumam ser de lateralização e de preços abaixo da máxima antiga dele. E assim, beleza, é um range muito grande, com uma vol muito grande percentualmente falando? Mas a gente está num movimento de consolidação aqui faz tempo, entre 60 e 72 mil dólares. Pode ser, tá? Pode ser uma realização pré-halving sim. Que para mim, tá? Faz mais sentido até... Tipo, eu consigo justificar para mim mesmo uma correção pré-halving melhor do que tá porrando até o momento do halving, tá? Tipo, é mais fácil eu ficar confiante em segurar minhas bags assim, porque é o que já acontecia antes, do que o contrário. Iezo. Ah, essa do Iezo é boa, ó. Grandes, o que pensam sobre a perspectiva da aprovação dos ETFs de Ethereum e Bitcoin em Hong Kong? Estou muito bullish com isso. Essa queda seria uma Black Friday para approvals? Ó, para qualquer pessoa que tá confiante em cripto pro longo prazo, né? Longo prazo é complicado, mas no horizonte de 12 a 16 meses, que é o que a gente está otimista, qualquer correção é um melhor momento de compra do que o preço mais alto que estava antes. Agora, segunda-feira, né, parece que vai aprovar de fato os ETFs lá em Hong Kong, tá? Eu vi um estudo, acho que era da Matrixport, que eu até publiquei no Twitter hoje, de que isso poderia desbloquear 25 bilhões de dólares de demanda reprimida, né? De pessoas que não conseguem alocar em Bitcoin e agora vão poder a partir desses ETFs. Cara, essa correção de agora, numa sexta-feira, e a gente sabe que finais de semana costumam ter volume menor de negociação, com a aprovação desses ETFs em Hong Kong na segunda, eu acho que pode ser um gatilho de alta sim. Óbvio, tá? Isso aqui é especulação, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tô mais otimista do que pessimista. Fernando Garoso... sim, mísseis. Eu não sei se o Fernando Garoso tá zoando ou se realmente teve notícia de mísseis lançados, cara.
Cara,
não faço ideia.
Não faço ideia também.
Ariel consegue analisar Matic. Ariel, consigo rapidão, tá? Não gosto mais do ativo, já tive, já foi uma das minhas moedas preferidas. Não sou muito fã, porque você tem concorrentes da Matic. Cara, super rápido, tá? Depois pode me mandar DM que eu analiso um pouco melhor pra você lá. Mas a concorrência da Matic está melhor posicionada do que ela mesma. Então, se a gente for citar aqui Optimism, Arbitrum e qualquer outra segunda camada da vida, já está numa tese que era a tese antiga da Matic, só que mais bem posicionadas para isso. Matic começou a mudar a narrativa deles para aggregation layer, de que eles vão ser, cara, sei lá... Eles estão indo mais para um lado do que a Dimension faz agora, de virar um centro de comunicação entre redes que usem a rede deles para criar essas próprias blockchains, do que o que eles estavam querendo fazer antes, que era a própria ZK EVM deles. E o problema deles é que eles perderam muito timing, cara. E eles perderam não só muito timing, como equipe e dinheiro fazendo isso. Então, sei lá, eu prefiro não apostar neles agora, tá? Custo de oportunidade carregar a Matic para mim. Roberto, comprar agora ou esperar cair mais? Pô, Roberto, essa aí infelizmente não tem como responder, cara. Se eu tivesse caixa, eu estaria comprando. Mas eu tô comprado faz tempo. O que está acontecendo com as criptos hoje? Já explicamos, Moraes. Lívia estava quase na máxima histórica. Eliane. Também com essa incógnita. Ninguém sabe, Eliane. O pessoal que sabe a resposta se é para comprar ou cair mais, ou esperar cair mais, tá alavancado 100 vezes. Ah, não, teve... Ó, o almirante falou mísseis mesmo. Ó, teve mísseis na embaixada, não no território do Irã. Caralho, então é isso, pô. Moraes, o que acha do projeto Sui? Gosto, Moraes, gosto do projeto Sui, só que eu tô lá com uma mão bem pequena farmando airdrop, tá? Eu não tenho uma posição muito relevante em Sui, mas dado o que aconteceu com Solana nesses últimos meses, tá? Acho que Sei, Sui e Aptos são três moedas muito boas para tentar pegar a rabeira de Solana, tá? Gosto das três, não tenho posição grande, mas estou exposto nas três farmando airdrop lá dentro. O Fernando me mandou a reportagem dos mísseis aqui. Até o Bruno Rosolino apareceu aqui. Fala aí. Vamos jogar um pixel sim, Moraes. Pode deixar, vou ver se eu faço live hoje à noite. A gente dá uma brincada lá, pelo menos para dar umas risadas no banho de sangue que tá acontecendo. Mas zeramos o chat, gente. Pô, obrigado. Não queria deixar ninguém sem resposta. E para fechar aqui, ó, com notícias positivas... Em alerta contra ataques do Irã, Israel usa domo de ferro para interceptar mísseis lançados a partir do Líbano. Pronto, explicamos a queda dos mercados. É isso aí, rapaziada. Feliz ou infelizmente, é assim que a gente vai terminar hoje.
Que climão, né? Que climão horrível.
Semana que vem, halving vai estar acontecendo.
Você quer mandar uma mensagem feliz agora, de paz?
Ah, pelo menos vocês não fizeram a compra que eu fiz hoje de manhã. Acho que essa é uma boa mensagem. Vocês estão melhor que eu. Nossa.
De lembrar disso, cara. Eu acho que eu vou estar me arrependendo de não ter feito a compra que o Eric fez de manhã daqui a um tempo. Eu espero pra ele que eu esteja me arrependendo. Mas no curto prazo, que dor, hein, Eric? Que dor, cara.
É isso.
Faz parte. Quem não assume risco, não tem retorno, né? Tem que assumir risco. E o Eric tá assumindo grandes riscos.
Não, última frase feliz aqui. Lembrem a última vez que teve BO de Rússia e Ucrânia, tá? Pro conflito geopolítico. Vol pra baixo no começo e depois quem que porrou? Bitcoin, tá? Conflito geopolítico, o Bitcoin tem um gapzinho, uma lerdeza pra acontecer, mas ele vem, cara, ele vem. Então pronto, era só isso que eu queria falar. Finalizado, gente. Semana que vem estamos aqui. temos newsletter, temos o grupo fechado de call de cripto, tem, pô, tem tudo aí, links na descrição. Pior que eu não sei se eu deixei, mas eu vou deixar nos comentários aqui. Até semana que vem.
É isso, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Fala aí, pessoal, gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço.